Todos los mércores a 1 da tarde chega Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros.
Efectivamente, sempre en Radio Oleiros entramos xa na segunda parte do programa e nos mergullamos no urbán mundo, en máxico mundo, en nostálxico mundo do fado. Pero un fado moi especial, un fado violado. Con este grupo, Fado Violado, Ana Piñal e Francisco Almeida, que van ofrecer un concerto aquí en Oleiros, na casa, no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo, este sábado ás 8:30 da tarde. Con ela, con Ana Piñal, imos falar porque, bueno, da outra vez falamos con ela e tivo un percance aí de saúde e queremos saber como está, como se atopa, e falaremos diso e dun montón de cousas máis. Mentres tanto, este fado tan peculiar, o xeito do fado violado, Barco Negro.
De mañá que medo que me achases feira, acordei tremendo, deitada na areia, mas logo os teus olhos disseram que não, e o sol penetrou no meu coração. Mas logo os teus olhos numa rocha, uma cruz, e o teu barco negro dançava na luz. Vi teu braço acenando entre as velas já soltas, dizem as velhas da praia.
E temos xa outro lado do fío telefónico, pois a voz, esa voz feminina de fado violado, Ana Piñal, bo día.
Moito bon día.
Bueno, Ana, antes de nada, dende a última vez que falamos, quedamos así, ficamos moi preocupados polo teu estado de saúde. Contanos, que aconteceu?
Sim, é verdade, eu vou confessar que sei que fizemos uma entrevista, mas não me recordo absolutamente de nada.
Nada, vaya.
Eu perdi a memória destes dias antes e dos dias depois. Aquilo que aconteceu foi muito inesperado e julgo que foi precisamente no dia da entrevista, mas da parte da tarde. E foi uma ruptura da artéria coronária esquerda. Uma coisa que não sabem ainda explicar o porquê. Existem muito poucos casos como o meu. Curiosamente, os que existem são, maioritariamente, acontecem em mulheres jovens e saudáveis, e pouco mais se sabe deste tipo de acidente que acontece tão poucas vezes ainda.
E te custou muito a recuperação? Foi lenta? Foi bem? Como foi tudo?
Eu considero que foi uma recuperação muito rápida. Diante da gravidade da situação, não é? Porque, claro, foi grave, porque houve uma paragem cardíaca, eu entrei em coma, eu tive 3 dias em coma, portanto não sabia exatamente se iria acordar, como iria acordar, se iria falar ou andar. E na realidade foi muito rápido, porque eles dizem que sim, que quando acordei que não andava, nem via bem, mas em questão de dias, portanto, no dia seguinte já andava com a ajuda de alguém, no outro dia a seguir já conseguia segurar num lápis, pronto. Na realidade, acho que foi muito rápido. Para a gravidade da situação, considero que foi muito rápido e fico muito feliz por isso.
Algo assim como volver a nascer, não? Mais ou menos.
Pois, eu penso que sim, e as pessoas, toda a gente que me encontra me diz: pois agora isso foi como renascer.
Claro.
Eu não tenho muita noção, porque eu não me lembro. Eu não me lembro do acidente, eu não sei se senti alguma coisa antes ou não. Eu não me lembro de ter acordado.
Pero...
As pessoas dizem que acordei muito bem disposta e tal. Claro, para as pessoas à minha volta, os meus familiares, os meus amigos, eles sim poderão ter sentido isso, de que eu renasci, que foi uma alegria muito grande.
Claro, claro. E imagino, Ana, que o que sí, seguro que tens moitas gañas e vontade de vir por fin Oleiros, verdade?
Sim, é verdade, até porque eu tinha conhecido algumas pessoas daí, porque eu canto numa casa daqui de fado tradicional, aqui no Porto. E lembro-me que tinha conhecido um grupo de pessoas que tinha falado desse meu concerto. E curiosamente, aconteceu, há cerca de um mês atrás, conhecer novamente outras pessoas da Corunha e que me disseram: Oleiros, estão perto, claro que vamos. E eu comecei-me a rir e disse-lhes que me lembrava que também, no concerto que deveria ter acontecido em fevereiro, também sim, tinha conhecido algumas pessoas que com certeza ficaram muito preocupadas. Uma delas até me enviou uma mensagem a tentar perceber o que é que tinha acontecido. Portanto, sim, estou com muita vontade de, por fim, dar a conhecer a todos vocês a nossa música.
Bueno, pois imos a cruzar os dedos, imos a tocar madeira para que desta volta non pase nada de nada, que podamos disfrutar do vosso concerto. E bueno, temos que seguir a falar do vosso proxecto, dese fado violado, dese vosso disco Xangada de Pedra. E bueno, quería preguntar, todavía quedan moitos lugares onde amosar o vosso traballo, este disco feito en crowdfunding?
Se quedan moitos, restam muitos lugares para mostrar o trabalho, é isso? Eu não percebi bem a pergunta, desculpe.
Não digo, se todavía pensades apresentar esse disco em muitos sítios mais, levá-lo por, claro, incluso, não sei, no estrangeiro, em outros países.
Claro, isso gostaríamos. E na realidade, aquilo que iria acontecer este ano era uma digressão um pouquinho diferente do ano passado, porque era mais direcionada a auditórios também, portanto, iríamos ter espetáculos que até em cidades onde já tínhamos estado, mas mais nos auditórios, espaços fechados, e isso iria começar precisamente em fevereiro, pronto, com este acidente. As coisas atrasaram um bocadinho, porque alguns concertos, não é, foram cancelados e não sabíamos se iria acordar eu ou não, e portanto não podiam ser remarcados assim logo à partida. Acredito que houve um pequeno atraso agora na nossa carreira, por assim dizer, mas também acredito que vamos conseguir voltar a agarrar este percurso e este caminho. E sim, ainda existem muitos sítios que nós gostaríamos de levar o nosso trabalho. Muitos sítios, nomeadamente até em Espanha, que não conhecem, não é? Porque em Espanha nós temos ido muito à Galiza, mas pouco mais. Fomos a Barcelona, mas o sul de Espanha, que era um sítio que eu gostaria muito de mostrar o nosso trabalho, ainda não fomos. Portanto, eu acho que sim, acho que ainda há muito caminho para percorrer.
En Barcelona estive chedes, creo que no verán, verdade?
Exactamente, foi o primeiro concerto depois do meu acidente, foi en junho.
E que tal? Como foi esa experiencia?
Ah, foi muito bonito. Para além de termos uma recepção muito particular, acontece sempre, e aí também na Galiza a mesma coisa. Em Espanha acontece que as pessoas reconhecem o Flamenco, que nem sempre acontece aqui em Portugal. E, portanto, as pessoas reconhecem o flamenco, reconhecem o fado e adoram esta fusão que nós fazemos. Também foi o primeiro concerto, não é? Depois de alguns meses parados e depois do meu acidente, e por isso também emocionalmente foi um bocadinho mais forte.
Claro.
Por estarmos todos juntos de novo, por estarmos todos vivos e a celebrar a amizade.
Claro. Ana, o teu caso é bastante paradigmático. Como é que unha cantante de pop ou bossa nova acabe estudando flamenco en Sevilla e despois xa cantando fados, non sei, sendo fadista residente en lugares como a Casa das Mariquiñas e demais? E unha trayectoria así un tanto peculiar.
Sim, e curiosa, é verdade. E na realidade isso foi tudo por causa do amor.
Ah, causa do amor.
Eu cantava, já fazia coros numa banda original que tinha o Francisco Almeida, o guitarrista de Fábio Vilar. E nessa altura, portanto, isto já lá vão 11 anos, nessa altura apaixonamos. E, portanto, coincidiu também com o lançamento do CD desse mesmo projeto. Fizemos a apresentação do CD, fizemos muito trabalho. E depois já fazia falta gravar um segundo CD, mas não tínhamos como, não tínhamos dinheiro. Então o Francisco resolveu ir fazer um workshop a Córdoba e foi aí que ele conheceu o flamenco. Quando voltou, vinha super entusiasmado, que queria estudar aquela arte, que gostava muito de viver para lá. E eu, como já estava com ele, já estávamos juntos, e pensei, olha, por que não, parece-me interessante. Pedimos uma bolsa de estudo, e ganhamos a bolsa de estudos dois, e lá fomos nós para Sevilha, 3 anos, estudar flamenco. Adorei. Na realidade, o início foi muito difícil, era uma coisa muito... É muito diferente a língua e a forma de cantar e de colocar a voz, mas foi uma experiência muito, muito, muito boa. E sinto que, como cantora, cresci imenso, independentemente de cantar flamenco agora ou não, não é? Tecnicamente cresci muito. E no segundo ano, mais ou menos, em Sevilha, foi que, talvez, que eu costumo agora dizer isso, talvez as saudades, o facto de estarmos longe de casa, me fizeram querer cantar o fado, talvez tenha sido isso. Recordo-me que a primeira aproximação foi o Francisco mesmo, estava a tocar guitarra em casa, e eu reconheci aquela melodia e perguntei-lhe, mas o que é isso? Eu conheço isso. E era um fado, era o Barco Negro, que é curiosamente a primeira música do nosso disco. E eu disse-lhe que tinha adorado aquela música, aquela forma de tocar, e que queria cantar. E assim começamos, aos pouquinhos. Ele tocava com o que tinha, que era a guitarra flamenca, e eu fui estudando alguns fados e comecei a cantar fados primeiramente assim, acompanhados com a guitarra flamenca.
Os puristas do fado xa están afeitos a voso fado violado ou todavía costelles entender esa mistura tan progresista da vosa proposta?
Há alguns que ainda lhes custa, mas vai custar sempre, porque existe no fado, como também existe no flamenco, e como eu acredito que exista nestas músicas tão tradicionais, não é? No fundo é uma música que caracteriza um povo e uma região, não é? E então vai haver sempre uma certa resistência por parte de algumas pessoas, porque têm medo que o fado possa deixar de existir. E então acham sempre que não, isto não se faz, não se pode fazer. O fado tem que ser tradicional, com a guitarra portuguesa e com a viola de fado. Mas na realidade, por outro lado, também existem outras pessoas que sabem e entendem que o fado é uma arte e qualquer tipo de arte tem que evoluir. E para isso é importante que as pessoas vão experimentando coisas novas e vão fazendo outras coisas à volta do fado, sem que ele deixe de existir, porque na realidade ele vai sempre existir. Tal qual é, ele vai sempre existir, não é? E eu sou a prova disso. Tenho este projeto e à parte também canto fado tradicional, nas casas tradicionais, e como ele é e como deve ser cantado. Portanto, sei fazê-lo e é isso que muitas vezes eu explico às pessoas, que não tenham que ter esse medo, porque vai sempre existir e vai sempre haver quem consiga preservar a forma tradicional de o fazer, de o cantar e o tocar, e não é por isso que não pode experimentar outras formas de o reinterpretar.
E aquí en Oleiros, este sábado, no Centro Cultural da Fábrica, con que nos vades a sorprender? Coas cancións de Xangada de Pedra ou vai haber moito máis?
As canções de Xangada de Pedra, com certeza, não é? Estamos a apresentar o disco, portanto, isso não vamos falhar. Mas temos algumas surpresas mais, temos um ou dois temas que não estão no disco e que nós quisemos reinterpretar e quisemos mostrar às pessoas, um dos temas bastante especial também, porque pertence, por assim dizer, não sei se assim se diz, uma música não pertence a ninguém, mas sim, era um fado que foi criação de uma grande fadista do Norte, Beatriz da Conceição, que morreu há pouco tempo, morreu o ano passado, e portanto nós já tínhamos trabalhado esse tema. E era dos temas mais bonitos e eram os temas que estávamos mais ansiosos por mostrar já em fevereiro. Não faz mal, vai ser mostrado agora. E temos algumas surpresas, algumas coisas diferentes. Também é importante para nós, enquanto músicos, irmos mudando o alinhamento, irmos fazendo coisas novas nos espetáculos, até para nos incentivar a nós próprios a continuar. E portanto, sim, espero que as pessoas fiquem atentas e que gostem do nosso trabalho.
Seguro que van gostar moitísimo. Ana Piñal, moitísimas grazas por prestarnos o teu tempo. Este sábado verémonos e, bueno, que non pase nada, por favor, por Deus, que queremos disfrutar da vosa música, de acordo?
Muito obrigada a ti e a todos vocês que estão a ouvir-nos e até sábado.
Venha, vémonos. Deca logo.
Muito obrigada.
Obrigado.
Adeus, até sábado.
Pois aí o teño que nos comentaba Ana Piñal, de Fado Violado, este sábado, 8:30 da tarde, no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo. Despedimos o programa con todo un clásico, Rosiña dos Limoes. Para a vindeira semana, máis e mellor, aquí en Sons de Utopos. Chao.
Ela passa, franzina e cheia de graça. Há sempre um ar de chalaça no seu olhar feiticeiro. Lá vai Catita, cada dia mais bonita. E o seu vestido de chita tem sempre um ar domingueiro. Passa ligeira, alegre e namoradeira, e a sorrir para a rua inteira. vai vender limões à praça e até lhe chamam por graça a Rosinha dos Limões. Quando ela passa junto da minha janela, meus olhos vão atrás dela até ver da rua o fim. Com ar gaiato ela caminha apressada, rindo por tudo e por nada, e às vezes sorri para mim. Quando ela passa apregoando os limões, a sós com os meus botões no vão da minha janela, fico pensando que qualquer dia por graça vou comprar limões à praça e depois caso com ela.
Por graça, a Rosinha dos Limões. Quando ela passa, pregona